Eu temo que a eleição do próximo presidente não mude nada no Senado. E nós continuemos irrelevantes e ridículos. Eu temo muito, por isso eu estou assustado. Mas talvez, como eu disse no começo, algumas pessoas se assustam com a crise, outras não veem a crise. Talvez poucos tenham a lucidez de entender perfeitamente. Mas nessa alternativa de não ver e se assustar, eu prefiro ser assustado. Porque quem se assusta, às vezes toma uma precaução exagerada, mas toma. Quem não vê, não toma precaução e é atropelado pelo processo. Está na hora de termos, se não lucidez, termos susto. Susto, eu estou. Mas eu concluo, senador Suplicy, passando a palavra, dois pedidos de aparte. O senador Rodolfo e o senador Táxi.
Senador Cristóvão, eu me pergunto se o erro não está, se o erro não estaria, na verdade, fora da Constituição e não estaria no funcionamento das instituições e na forma como estamos funcionando. É verdade que nós temos visto, essas duas semanas, foram de dois atos de força do Supremo Tribunal Federal em relação ao Legislativo. O primeiro, em relação à cassação dos parlamentares envolvidos na ação penal 470. O segundo, a decisão do ministro Fux em relação à votação do pedido de urgência, em relação à apreciação dos vetos, do veto ao projeto de lei sobre os royalties do petróleo. Foram dois atos de força que atingiram o parlamento. São dois atos de força e que podem ter as diferentes críticas, interpretações de nossa parte, mas que também tem que ser feito de nossa parte uma reflexão. Não somos nós do parlamento que estamos dando e deixando uma brecha institucional que possibilita que o Supremo faça e tenha esse tipo de intervenção? Não é isso? Será que a própria forma de condução do ministro Supremo não merece da casa aqui uma reflexão? Será que é correto? Eu vi uma entrevista recentemente de uma das ministras do Supremo dando conta que não achava bom para o Supremo e para os valores republicanos da democracia o mandato vitalício. E, de fato, será que já não é tempo de haver uma reflexão em relação a isso? Na verdade, será que não está em tempo? Mais do que uma reflexão sobre a Constituição, é uma reflexão sobre o funcionamento institucional. É inadmissível essa cédula que o senhor tem aí, que o senhor apresentou para nós, que está na tribuna. É inadmissível algum parlamentar do Congresso Nacional ter ido hoje conscientemente apreciar esses 3 mil vetos. Não tem possibilidade humana de ser apreciada o que versa cada um desses vetos. Não tem possibilidade. E o debate? É assim? Cada tema a gente aprecia por vez? E aí eu acho que o senhor toca no X da questão, no ponto nevrálgico da questão. Talvez o ponto nevrálgico da questão é o funcionamento das instituições. Aí nós vamos encerrar o ano legislativo amanhã, é a última sessão amanhã. Voltaremos para eleger o presidente. Aí o senhor coloca o ponto que é a questão. Não seria o momento de debatermos o funcionamento da instituição? Não deveríamos ter um espaço de debatermos o funcionamento institucional das duas casas do Congresso Nacional? E o debate sobre isso não passaria sobre o programa que o presidente vai apresentar? Eu espero que, pelo menos, dizem que a crise... Tem uma definição de crise, é que ela é um processo dialético. Toda crise leva ao fundo do poço, ao fim, e de lá ressurge. Eu espero que essa crise que tenha levado a apreciar 3 mil vetos possa levar a que nós cumpramos nossa função. A cada veto da Presidente da República, 30 dias depois, o Congresso Nacional tem que reunir e apreciar o veto. E isso impediria que nós tivéssemos que apreciar 3 mil vetos, que há 12 anos. O que significa esses 3 mil vetos? Significa que há 12 anos o Congresso Nacional não aprecia veto nenhum e não cumpre o papel que está na Constituição. O senhor coloca o X da questão do debate. O debate temos que fazer sobre o funcionamento da instituição. E esse debate é o debate na escolha dos presidentes de cada uma das casas do Congresso Nacional.
Obrigado, senador Randolph. Antes de passar para o senador Táxio, quero dizer que eu concordo com o senhor. Felizmente, o Supremo está, às vezes, interferindo para cobrir erros nossos. Então, no imediato, felizmente, mas no longo prazo é uma tragédia. Porque é o enfraquecimento da correlação entre as três instituições. E aí pode levar a qualquer coisa. De qualquer maneira, felizmente, os erros imediatos eles estão tentando preencher e corrigir. Mas se isso demora muito, é muito perigoso para as instituições. Senador Táxio.
Cristóvão, Vossa Excelência tocou em três pontos fundamentais para a democracia. Primeiro, é a eleição para a presidência destas casas, das casas do Legislativo, Câmara e Senado, mais particularmente aqui no Senado. Eu conheço eleitor de cabresto, agora senador encabrestado eu não conheço. Senador precisa debater, daí parlamento vem de parlar, de falar. Eu quero saber, independente de quem será o candidato, quais são as propostas deste candidato para que nós possamos debater? Agora, nós não podemos, no dia 1º de fevereiro, quando nós aqui retornarmos, nós termos candidato e candidato ou candidatos sem que façamos um debate a respeito das questões estruturantes para o Brasil. Por exemplo, as relações do Legislativo com o Executivo e com o Judiciário. Portanto, este tema da necessidade de debates para que nós possamos eleger o próximo presidente desta casa. Não interessa quem seja, não interessa o partido, o que interessa é que nós possamos fazer esse debate. O segundo ponto, as relações do Judiciário, a interferência do Judiciário. Com todo respeito, não existe interferência alguma do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está cumprindo o seu papel que está na Constituição. Ele está interpretando. Interpretar significa retirar das entranhas. Eram determinadas divindades que existiam em Roma que retiravam das entranhas dos animais o futuro. O Supremo retira da Constituição e dá à Constituição o sentido. Está isto previsto na Constituição. Não está interferindo em absolutamente nada, está cumprindo o seu papel. Nós é que não estamos cumprindo o nosso papel. Estamos violando o artigo 66 da Constituição, os seus parágrafos 4º e 6º, não colocando os vetos em votação para que eles sejam afastados ou não. O outro ponto que Vossa Excelência trouxe é a respeito da prisão, da perda ou não do mandato em razão da suspensão dos direitos políticos dos deputados federais condenados pelo Supremo Tribunal Federal à falta do trânsito em julgado. Muito bem. Imagine, a sessão do Senado, da Câmara, vai se iniciar na a sessão legislativa dia 1º de fevereiro. Aí o Supremo começa a julgar os embargos depois da publicação do acórdão. Aí o Supremo julga, não existe mais recurso, o deputado vem para a sessão da Câmara e aí às 18 horas, aqueles do semiaberto, chega um camburão aqui na chapelaria, com giroflex ligado, com a sirene ligada, aí o deputado sai da sessão e vai para o semiaberto, lá para a Papuda. E aquele deputado condenado a regime fechado, aí o próximo presidente da Câmara vai levar para ele lá na Papuda. Ele pode votar da Papuda? Isto é razoável? O direito não pode, a Constituição não pode conviver com o que não seja razoável. Isto não se apresenta como razoável. Por isso, o Supremo Tribunal Federal. Existe sim um conflito e cabe ao Supremo fazer a interpretação, retirar das entranhas da Constituição o que ele entende pela Constituição. Aliás, um senador da República no início do século XX, aquele que está ali em cima, disse uma vez nesta casa que quem erra por último é o Supremo Tribunal Federal. Nós podemos entender que é um erro, mas quem erra por último deve ser o Supremo Tribunal Federal.
Agradeço, senador Táxio, e peço 2 minutos, senador Suplicy, para dizer, senador Táxio, que eu creio que, do ponto de vista da razoabilidade, o Supremo está correto. Há uma contradição, mas do ponto de vista da razoabilidade, está correto. Por mais lamentável que seja. Eu quero a conclusão do seguinte. Essa cédula aqui tem 500 páginas quase. Se nós contarmos 500 páginas para 600 parlamentares, nós temos 300 mil folhas de papel. Se nós considerarmos um livrinho do ensino fundamental de 30 páginas, isso daria para fazer 100 mil livros para a escola brasileira. A gente está falando do custo político do ridículo. Eu acho que o Tribunal de Contas devia se perguntar o custo financeiro de fazer isso, que não serviu para nada. Por isso, eu quero concluir dizendo que eu gostaria muito aqui de desejar um feliz ano novo, mas não vou fazer ainda, porque, senador Randolph, eu tenho a impressão que, do ponto de vista do que eu esperava para 2012, esse é um ano que não começou ainda. Se esse ano não começou ainda, do ponto de vista das esperanças que eu tinha em relação ao nosso funcionamento, fica difícil desejar um próximo ano novo. Eu prefiro que esse demore um pouco mais e a gente consiga fazer nele o que o povo brasileiro deseja, para não termos a imagem de irrelevantes e de ridículos que estamos hoje.